Palavra com o senador Humberto Costa, 2 minutos.
Mais uma vez, eu acho que o depoente, ele reforça aqui os argumentos que nós temos colocado para demonstrar que não houve a prática de qualquer crime de responsabilidade por parte da presidenta nessa questão. Mas eu entendo que é importante também nós termos um conhecimento um pouco mais prático de como o processo se dá. O parecer jurídico sobre cada um desses decretos, ele é definido por uma única pessoa, é apenas Vossa Senhoria, ou há uma equipe de quantas pessoas, se essa equipe se reúne para tomar um posicionamento? Houve visões diferenciadas sobre esses decretos no momento em que a juridicidade desses decretos foi analisada, tendo como referência a LDO e esse artigo 4º?
O senhor Walter Baer, na condição de informante, 2 minutos.
Agradeço a pergunta de Vossa Excelência e informo que, como já havia esclarecido, é um ato administrativo complexo, ou seja, depende de toda uma cadeia decisória. Mesmo na consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, é analisado por uma coordenação, que é a coordenação jurídica de orçamento, e o parecer é submetido à minha avaliação. Como é um procedimento corriqueiro, não é comum debate em torno desses temas, porque há toda uma tradição e um costume administrativo com relação à elaboração e publicação desses decretos. Esse costume administrativo foi seguido, nenhum procedimento diferente foi adotado no caso específico desses 4 decretos questionados. Da mesma forma, a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento não pode se imiscuir em questões técnicas, sob pena de trazer para si a responsabilidade da gestão fiscal do país e da verificação empírica, fática, do atingimento ou alinhamento ou não com a meta. Então, na verdade, o que o parecer jurídico traz é a incorporação da manifestação técnica da Secretaria de Orçamento Federal no bojo desses pleitos, que são os pedidos de abertura de crédito feitos pelos diversos órgãos interessados.
1 minuto, senador Humberto Costa.
Não, eu me sinto perfeitamente satisfeito com as respostas que foram apresentadas pelo doutor Walter. E ele deixa muito claro que é um processo de tão alta singeleza que se fazia quase que automaticamente. É como se uma ação corriqueira fosse explorada para se transformar numa ação criminosa, quando era um procedimento, como eu disse, quase que automático. Então, me parece que a cada dia que se passa vai ficando mais claro que o que nós temos aqui é um pretexto, a escolha de um criminoso e a busca por um crime. Até agora, esse crime não foi encontrado.
Passo a palavra à advogada da acusação, doutora Janaína Conceição.
Senhor presidente, antes só me permita aqui fazer uma defesa do senador Jorge Viana, que não está aqui, mas que eu peguei aqui pela assessoria os áudios que falam do senador Jorge Viana, áudios com seu advogado. Eu só quero preservar, senhor presidente, aqui, defender o senador Jorge Viana.
Eu vou querer fazer a defesa do Michel Temer.
Não, pode à vontade.
Tá, passa a palavra à doutora Janaína, 6 minutos.
Senhor presidente, então...
Agora não é momento.
Muito obrigada,
então,
excelência.
Bom, aceito.
Cumprimento a testemunha. Entendo que a situação do doutor é um tanto quanto delicada, mas eu também tenho uma situação que eu preciso fazer as perguntas. E compreendi que o doutor Walter tenha... Compreendi que o doutor Walter tenha essa percepção, no sentido de que essa era a compreensão da consultoria a respeito da interpretação legal, mas eu gostaria de fazer perguntas objetivas. Eu já compreendi que a postura do senhor é no sentido de que a interpretação não pode ser tão estrita, né? Teria que ser, de uma certa forma, mais sistemática. Eu compreendi e respeito isso. Mas eu gostaria de fazer perguntas objetivas. São as seguintes, doutor. Quando os decretos, esses decretos objeto do processo, quando eles foram publicados, quando eles foram baixados, foi considerada a meta vigente ou a meta proposta no PLN 5? E se quando eles foram publicados, o PLN 5 já estava aprovado? Essa interpretação com relação ao artigo 4º, muito embora eu não concorde com ela, mas respeito a posição do senhor, eu gostaria de também ponderar que, na época, independentemente do TCU ter avisado ou não, já vigorava o artigo 167 da Constituição Federal, né? Então, é só... Eu queria saber se no setor que o senhor, do qual o senhor faz parte, se eventualmente medidas provisórias que desvinculam receitas, se elas também passam pela apreciação da sua consultoria. E se sim, eu gostaria de saber se as medidas provisórias, que são todas de 2015, 702, 704 e 709, passaram pelo setor do qual o senhor faz parte. Eu pergunto isso por quê? Porque, pela interpretação que nós adotamos, vamos dizer assim, esses decretos, eles não poderiam ter sido baixados antes do PLN ser aprovado, ou seja, da meta com fulcro na qual, pelo menos é o que eu entendo, eles foram editados, dessa meta ser modificada, tá? Por outro lado, na medida em que já existia certeza de que os decretos não poderiam ter sido editados, me parece que lançar mão das medidas provisórias é um expediente quase que para burlar uma proibição que já estava posta. Porque, inclusive, alguns técnicos que vieram aqui disseram o seguinte: esses decretos foram baixados seguindo a linha de medida provisória, quando, na verdade, despesas têm que ser oriundas de lei. Essa matéria tem que ser tratada por lei. Então, a pergunta é objetiva. Eu peço que o senhor, por favor, se quando os decretos foram editados, o PLN já tinha sido aprovado, se a meta considerada era vigente ou a proposta no PLN, se o setor do senhor também avalia medidas provisórias que digam respeito a despesas, se esse setor analisou especificamente estas medidas provisórias, e eu gostaria de saber também do senhor, porque o senhor fala muitas vezes em decretos de abertura de crédito suplementar e nos decretos de contingenciamento. Em alguns momentos, o senhor disse o seguinte, que esses decretos já foram baixados várias vezes, né? E só agora teve problema. Eu gostaria de entender se, quando o senhor fala que esses decretos foram baixados várias vezes, se o senhor está falando dos decretos de abertura de crédito suplementar ou dos decretos de contingenciamento, e se tratados de abertura de crédito suplementar, eu gostaria de entender se, em vezes anteriores, ocorreu de o presidente enviar um PL para mudar a meta e, antes da aprovação do PL, abaixar os decretos. Porque, como muitos assuntos são tratados numa mesma oportunidade, quem está ouvindo fica na dúvida. Se, quando o senhor diz, isso já aconteceu muitas vezes, se o senhor está falando. Porque, assim, decretos de contingenciamento, claro que aconteceu muitas vezes. Decretos abrindo crédito suplementar também aconteceu muitas vezes, porque eles não são ilícitos em si. A minha questão é, houve abertura de crédito suplementar por meio de decretos no ínterim, ou seja, no interregno entre o envio de um projeto de lei para mudar a meta e uma eventual aprovação ou não? São essas as indagações que eu faço para o doutor Walter.
Com a palavra o senhor Walter Baer, na condição de informante, 3 minutos.
São muitas perguntas, eu vou buscar seu objetivo. Em primeiro lugar, agradeço as suas perguntas e, inicialmente, faço um esclarecimento. como membro de carreira da Advocacia Geral da União, e até para homenagear os colegas que certamente me assistem, eu digo que é muito importante a preservação da independência técnica dos advogados públicos federais na interpretação dos atos administrativos. Existe uma tendência de responsabilização dos advogados. Tem casos de colegas, por exemplo, que tiveram seus bens pessoais bloqueados por descumprimento de ação de fornecimento de medicamento. Então, é muito importante que a gente preserve a independência técnica na interpretação das leis. É evidente que a gente não ignora o artigo 67 da Constituição, mesmo porque... Daí a razão pela qual eu me sinto muito confortável. É porque tem independência técnica para me manifestar e interpretar juridicamente. E se achasse que tinha alguma irregularidade, apontaria como eu fiz já em diversas oportunidades em outros atos administrativos. Na verdade, o artigo 67 da Constituição está preservado, é evidente. O que ele comanda é a necessidade de autorização legal para abertura de crédito. Essa autorização existia no artigo 4º. A autorização está lá claramente. O que se discute é se esse decreto era ou não compatível com a meta, porque era um pressuposto que o caput do artigo 4º traz no seu bojo. Então, quando eu falo que é corriqueiro, é porque é um procedimento padrão mesmo, é uma interpretação consolidada. Tão consolidada que, em 2009, o mesmo Tribunal de Contas da União, ao apreciar as contas do governo da República, ele, de forma objetiva, afirmou o seguinte, que os relatórios bimestrais e os decretos de contingenciamento, eles previram a possível e provável aprovação do PLN encaminhado naquele exercício ao Congresso e que isso estava ali em linha com as boas práticas de respeito à política orçamentária e financeira. É por isso que assim, sim, é uma prática corriqueira e há diversos decretos que foram publicados antes da aprovação de leis que alteravam a própria meta. Diversos, em exercícios anteriores, como prática reiterada. E por que isso? Porque o relatório bimestral, e as questões são imbrincadas mesmo, que a autorização legislativa comanda o alinhamento com a meta. Só que o artigo 9º da LRF prevê que esse alinhamento com a meta, ele é realizado por meio da gestão fiscal, que são os decretos de contingenciamento. Por isso que não dá para analisar o decreto sozinho em dissonância com o comportamento. Qual o comportamento da época? Era decretos de contingenciamento bastante restritivos, com uma amplitude grande se comparados aos exercícios anteriores, e, como eu disse, um entendimento administrativo e uma interpretação consolidada no sentido de que os relatórios bimestrais têm um duplo papel. Primeiro, tirar a fotografia da execução fiscal até aquele momento. Depois, um papel prospectivo. Esse papel prospectivo, ele leva em consideração tanto aspectos macroeconômicos, a arrecadação do país, se vai subir ou não, porque é claro que o atingimento da meta depende disso, como também aspectos jurídicos e políticos, como o encaminhamento de proposições legislativas alterando a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acho que essa é uma interpretação plausível.
Conclua,
dentre as interpretações possíveis.
Excelência, o que eu gostaria...
Doutora Janaína, 3 minutos.
Obrigada. Eu não sei se eu não fui clara, acho que fui. O que eu gostaria é que o senhor não falasse agora sobre interpretações. Eu disse no início, eu respeito. Eu gostaria que o senhor me respondesse sobre os fatos. Compreende? Assim, o senhor estava lá, né? Então, eu quero saber objetivamente se, quando os decretos foram baixados, se esse PL, mudando a meta, se ele já tinha sido aprovado ou não, se eles consideraram a meta vigente ou a meta proposta, são perguntas muito objetivas. Se o senhor cuida da avaliação dessas medidas provisórias que falam, né, das despesas. E eu perguntei sobre abertura de crédito suplementar nessa circunstância, ou seja, no ínterim. E o senhor respondeu de contingenciamento. Tem diferença. Então, eu gostaria que o senhor respondesse objetivamente. Se houve situações anteriores... No mesmo padrão, envolvendo abertura de crédito suplementar. E se sim, quando? Foi no governo Dilma, foi no governo Lula, foi em qual governo? Entendeu? Eu pediria que o senhor me respondesse assim, porque eu entendo que o senhor está defendendo a sua interpretação. E eu não estou acusando o senhor de nada. Eu gostaria só que o senhor me respondesse sobre os fatos. Porque depois os senadores, que são juízes da causa, vão escolher qual interpretação eles vão dar para os fatos. Né? É isso, excelência.
Antes de dar a palavra ao senhor Walter Baer, gostaria de mais uma vez dizer que Vossa Excelência tem que, Vossa Senhoria tem que se restringir exclusivamente aos fatos constantes da denúncia 1/2016. Com a palavra, o senhor Walter Baer, na condição de informante, 2 minutos.
Eu agradeço, porque, infelizmente, esse assunto não é de conhecimento comum e corriqueiro, e fazer uma explanação adequada sobre um tema dessa complexidade em 3 minutos exige um esforço que posso não ser capaz de cumprir. Complementando, o que disse também, talvez eu não tenha sido claro, é que existe a necessidade de ser realizada uma interpretação sistemática entre o que prevê o caput do artigo 4º, que é a regra autorizativa da abertura...
Excelência, perdão, doutor. Excelência, desculpa,
aguarde,
eu perguntei de maneira objetiva.
Aguarde a resposta do senhor Walter Baer, depois Vossa Senhoria terá 1 minuto para... suas considerações.
É que não é interpretação, excelência. Perdão.
A palavra está com o senhor Walter Baer. Por favor, doutora Janaína.
Doutora Janaína, eu tenho respeito pela sua posição. Acho que é defensável, mas nós estamos falando, sim, de interpretação de texto. Nós estamos falando de interpretação do artigo 4º do caput. A pergunta objetiva da meta considerada à época... em que os decretos foram realizados, eu entendo que era a meta vigente à época em que eles foram editados. Porque havia um decreto de contingenciamento num montante significativo e ainda parte do exercício financeiro a se encerrar correndo, de modo que haveria oportunidade, num decreto de contingenciamento subsequente, de ser feito um contingenciamento maior para fins de atingimento da meta. Esse é um aspecto técnico que demanda uma análise pela SOF de aspectos macroeconômicos, de receita e também de alteração da própria meta. Essa é a resposta objetiva. A meta considerada é a meta vigente na oportunidade de edição do decreto. Mas o decreto de contingenciamento que faz a programação orçamentária e está posto no caput do artigo 4º, porque o comando é compatível com a meta e eu só obtenho com esses decretos, é que, na verdade, dá o tom do que vai ser atingido no final do exercício ou não.
Conclua, por favor.
Então, assim, objetivamente, era a meta vigente na oportunidade de publicação do decreto.
Doutora Janaína, um minuto.
Não, com todo o respeito à
testemunha... Senhor presidente, pela interrupção, ele deveria ter uma compensação pelo tempo que
ele
foi retirado.
Eu dei o tempo da interrupção, senador Humberto Costa.
Olha, na verdade, com todo o tempo que se dá à testemunha, com todo o respeito ao doutor Walter, não adianta, porque eu fiz perguntas muito pontuais e o doutor Walter insiste em responder com interpretação. Né? A doutrina, a jurisprudência, existem várias interpretações para todos os assuntos jurídicos. Agora, quando uma testemunha vem à corte ou aqui a esta casa, ela tem que trazer os fatos. Então, quando eu pergunto para o doutor, de maneira muito pontual e objetiva, e ele não responde, com todo respeito, isso só vem confirmar a acusação. Só vem confirmar que a presidente já sabia, quando mandou o projeto para alterar a meta, que a meta não estava sendo cumprida e, por isso, pediu a modificação e, mesmo assim, não aguardou a aprovação, teria que ter contingenciado mais. O senhor mesmo disse que seria um contingenciamento futuro. Não contingenciou. Poderia e deveria ter cortado despesas supérfluas, porque os exemplos são sempre de despesas importantes, ou alimentação do preso, mas a gente sabe o tanto que esse governo gastava com coisa absolutamente supérflua, não fez, né? E a situação envolvendo os decretos agravou muito o problema que o país hoje enfrenta, somado a todo o resto, muito bem levantado para vários senadores que já falaram aqui hoje, como empréstimos para ditaduras e perdão das dívidas.
Conclua,
então havia muito o que cortar e não se cortou. Eu cumprimento a testemunha, mas entendo que a forma como ela respondeu só corrobora a acusação. Muito obrigada.